Bom, gente, agora sim, eu vou chamar o nosso próximo entrevistado, pedindo desculpas aqui pela demora em convocá-lo para conversar com a gente. Cumprimento, do outro lado da tela, o conselheiro fiscal do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Sindipetro RJ, e também da Petros, Silvio Cinedino. Silvio Cinedino, bom dia.
Bom dia, desculpe. Bom dia, companheiro Anderson Gomes. Bom dia, rádio ouvinte do Faixa Livre. Bom dia, pessoal da técnica. É sempre um prazer falar com vocês mais uma vez. Bom dia a
Prazer é
todos.
nosso, Silvio. Prazer é nosso contar contigo aqui novamente no Faixa Livre. Muito obrigado por você aceitar a esse convite que a gente fez para a gente falar sobre, evidentemente, a principal empresa do nosso país, a nossa estatal, a Petrobras, que historicamente é palco de uma série de disputas, né, o Silvio? Ainda mais todo e qualquer governo, essa é a grande verdade. Isso é porque a Petrobras é considerada aí, digamos assim, a última joia da coroa. E nessa gestão Lula não podia ser diferente, né? O presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, vem sofrendo muita resistência, especialmente lá da figura do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que critica os rumos da companhia. Parece que a gota d'água aí nessa crise que se aprofundou nos últimos dias lá na Petrobras, ô Silvio, foi a não distribuição de dividendos extraordinários da estatal. O presidente Lula, ele vai ter aí uma reunião com os ministros no dia de hoje para definir o futuro do Jean Paul Prates, mas a saída dele do cargo é uma possibilidade real. Uma outra alternativa seria colocar o Aloysio Mercadante, que hoje comanda o BNDES, no conselho de administração da empresa. O Jean Paul até deixou de comparecer a uma reunião do conselho de administração da Petrobras na última semana, diante dessas pressões aí, das quais ele tem sido alvo. Silvio, como é que vocês, petroleiros, têm avaliado essa situação do presidente da Petrobras? Vocês acham esse tipo de disputa algo normal em uma empresa como a Petrobras? Eu queria a avaliação de vocês do Sindipetro a respeito da situação do Jean Paul Prates à frente da Petrobras, por favor.
Olha, Anderson, eu tenho que concordar com o professor Nildo, como já falou aqui hoje de manhã. O presidente da República é um, é o presidente Lula. A Petrobras é uma empresa estatal de controle do governo. Então, cabe ao presidente Lula determinar o que tem que ser feito dentro da Petrobras. Ele tem maioria no Conselho de Administração da Petrobras. Por que que ele não usa essa maioria para fazer o que ele acha, o que ele prometeu que ia fazer? Não é o que acha, o que ele prometeu na campanha que ia fazer. E nós, petroleiros, estamos muito descontentes com a atuação do Jean Paul Prates. Vide o nosso fundo de pensão. A gente tem um problema seríssimo, não sei se você está sabendo, de déficit no nosso fundo de pensão, que são devidos exclusivamente à responsabilidade da Petrobras. A Petrobras tanto nos levou a negócios absurdos, como, por exemplo, a Norte Energia, né, que é um ativo ilíquido, não tem o que fazer, é um elefante branco que a gente está enfiado e não tem como sair, porque não há quem compre isso. Esse é um. E tem vários dessas operações que foram dirigidas pelo governo, e, aliás, até não, provavelmente não lembro exatamente a data, mas foi no governo Lula, se não foi do Lula, foi Dilma, com certeza. Então, que determinaram que esse negócio fosse feito. Aliás, na Belo Monte, na usina de Belo Monte, inclusive, foi aprovado com voto de qualidade. A Petrobras usou seu direito de maioria no Conselho Deliberativo, de voto de Minerva, e aprovou, assim, esse investimento. Então, investimento que não dá certo, que só dá prejuízo, que não está conseguindo, a Norte Energia não está conseguindo gerar caixa suficiente para pagar os juros do empréstimo que tem junto ao BNDES. A Norte Energia, para ser executada, uma hidrelétrica, precisa de muito dinheiro, tinha um empréstimo junto ao BNDES e outros bancos comandados pelo BNDES de 28 bilhões de reais. Só que a Norte Energia não está conseguindo gerar caixa para pagar sequer os juros desse empréstimo. Agora, e se esse empréstimo não for pago, quem é o fiador desse empréstimo? Ah, o fiador são os acionistas. Nós, da Petrobras, com 10%, vamos ter que entrar com 10% dessa fiança. É isso. É isso. Se a Norte... Então, o que aconteceu agora no último... Esse ano, já esse já, empréstimo ia entrar em default e a garantia ia ser usada. Mas tudo operação de governo, houve um acordo lá entre o governo, e o BNDES aliviou a Norte Energia por um ano. Então, durante 12 meses, ela não vai ser obrigada a cumprir essa cláusula de gerar mais caixa do que o juro do empréstimo. Isso é uma cláusula do empréstimo. Se ela não fizer isso, o empréstimo é dado como liquidado e ela tem que pagar, e se não tiver dinheiro, os fiadores é que vão pagar. Então, ela já não está cumprindo, entrou nessa cláusula, houve um acordo de governo que o BNDES isentou o Belo Monte dessa responsabilidade. Na declaração da Belo Monte, na demonstração, ela diz que foi isentada definitivamente. Não, senhora. É muito clara na comunicação do BNDES. Ela foi isentada por 12 meses. Se nos próximos 12 meses ela não conseguir atingir um mínimo de geração de caixa para cumprir essa cláusula, que é de gerar pelo menos os juros do empréstimo, esse empréstimo vai entrar em default e os financiadores vão ser chamados para pagar. Então, são essas situações. Por isso é que a gente não pode gostar dessa gestão do Prat. Porque o que qualquer pessoa consciente tem que fazer? Sentar na mesa, espera aí, a gente deve? Se deve, vamos pagar. E deve. Esse é o problema. E a Petrobras, ao invés de pagar o que deve, fica arrumando jeitinhos para não pagar, para mudar o nosso plano. A proposta dela agora vai ser essa: mudar o nosso plano para que o nosso plano deixe de gerar prejuízo. Ué, prejuízo que ela mesma foi quem gerou. Então, realmente, falo. E demais, não estou falando só dos petroleiros, vão agora para a população brasileira. Preço dos combustíveis. Os preços de combustível caíram, acho que eu vi no balanço, acho que na média, 17,6%. É pouco. É pouco. Tem que cair mais. Quanto está custando um botijão de gás, gente? O óleo diesel? Nosso país é movido a diesel, gente. Toda comida que todo mundo come passa pelas estradas movidas a diesel. Então isso tem uma influência vital na economia, esses preços. E não cabe. O país não é superavitário na produção de petróleo? É. A gente produz mais do que consome. Tanto que a gente exporta um fardo de petróleo. Então, por que um país que tem essa benesse de ter essa fonte de energia, por que ela não pode reverter isso para a população? Por que isso tem que se reverter só para os acionistas? É, eu tenho uns números aqui que eu peguei numa recente apresentação do nosso companheiro do Sindicato EJ, o Vinícius Camargo, e com dados também do presidente da EPET, o companheiro Felipe Coutinho. Então, mostram coisas absurdas. Por exemplo, a ExxonMobil, com uma receita de 340 bilhões, gerou um lucro líquido de 36 bilhões. A Shell, com 323 bilhões de receita, gerou um lucro de 19,36 bilhões. E a Petrobras, com uma receita de 105 bilhões, gerou 25 bilhões. Olha a capacidade de geração de lucro dessa empresa. E é por isso que tem essa confusão. Ah, por que tem essa confusão? Tem essa confusão porque onde há dinheiro, todo mundo está de olho. Então, os acionistas minoritários estão querendo avançar nesse dinheiro. E nós, como população e controladores da Petrobras, queremos ao contrário. Vamos diminuir o dinheiro dos investidores e passar para a população. Porque a Petrobras é da população. Ela foi criada para isso. Ela não foi criada para gerar lucro para acionistas, especialmente acionistas estrangeiros. Isso foi um dos maiores malefícios que o Fernando Henrique fez no seu mandato, que foi abrir o capital da Bolsa da Petrobras na Bolsa de Nova York. Gente, desde lá nós perdemos o controle. Agora, para a gente fazer alguma coisa na Petrobras, tem que perguntar aos acionistas se eles deixam a gente fazer. Porque se não fizer, eles vão processar a gente. Então, gente, não, cadê a soberania do país? Aí, professor Nildo, cadê a soberania do país? Cadê o país dizendo isso aqui é nosso e aqui a gente vai pôr a ré que a gente acha que deve e não o que vocês acham? Os acionistas minoritários, ué, coitadinhos, se eles sentirem mal, ninguém é obrigado a ser sócio. Vendam suas ações. Na Bolsa de Valores tem tanta que estão dando, vendendo à vontade lá, comprando, vendo se não estão satisfeitos, vendo. Mas cadê o presidente que toma uma decisão de dar uma diretriz nacionalista à Petrobras? Uhum. Até agora a gente não tem visto. É isso que a gente está cobrando. Então essa briga de presidente não é briga de interesse. É, dos mais baixos, inclusive, há dois ou três dias, a semana passada, saiu um artigo na revista Piauí falando do último negócio da Petrobras com a Unigel. A Unigel é uma empresa que, segundo a Piauí, financiou várias candidaturas do PT na Bahia, no Brasil afora, e agora teve um projeto, está em, em recuperação judicial, está em recuperação judicial, e fechou um acordo agora, onde a própria Petrobras diz que vai ter um prejuízo de 460 milhões. É que é isso, gente. Então a Petrobras diz que vai ter um prejuízo de 460 milhões com um contrato com uma empresa que está em recuperação judicial? Que história é essa? Que história mal contada é essa? Isso é, que, é por isso que tem essas brigas na direção da Petrobras. Todo mundo querendo lançar mão do butim. E nós, trabalhadores, temos dentro da Petrobras, temos que fazer valer o direito da população. A Petrobras tem que ser gerida no interesse da população e não dos acionistas minoritários.
Ô Silvio, eu queria aproveitar para te questionar a respeito do seguinte: essas críticas que você faz em relação à postura, à atuação do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para a gente, de alguma forma, mudar esse quadro, a solução seria a saída do Jean Paul da presidência da Petrobras? Como é que você vê essa superação para esse cenário que está colocado? Eu citei aqui no início da nossa entrevista que o Lula avalia algumas possibilidades, né? Entre elas, a Luiz Mercadante, ou para a presidência da Petrobras ou para o Conselho de Administração. A saída do Jean Paul Prates resolve o problema, Silvio?
Quem resolve o problema, o professor Nildo já disse. É o dono da Petrobras, o presidente da República, que representa a população, tomar a frente da Petrobras. A Petrobras vai fazer isso. E coloca uma pessoa lá para fazer, qualquer que seja, não importa, não tem preferência por nenhum desses executivos. Coloca ele, acho que. Mas tem que ter uma diretriz governamental. Você está na Petrobras, não para fazer o que der na sua cabeça. Você está na Petrobras para dirigir, para se orientar, segundo a orientação do governo, que foi cometida na nossa campanha. Por que esses preços de combustível não caem mais? Se a gente é um exportador de combustível, de óleo, de combustível, não, ao contrário. Tem falta de refinaria, a gente importa combustível. É porque faltam refinarias. E as pessoas perguntam, mas por que falta combustível? Porque não tem refinaria suficiente. Mas é proibido construir refinaria no Brasil? Claro que não. Desde que o Fernando Henrique quebrou o monopólio do petróleo, quem quiser, se você quiser, se eu quiser, podemos abrir uma refinaria no Brasil. Por que ninguém faz? Porque precisa muito dinheiro investido. É mais fácil esperar um entreguista estar comandando a Petrobras e vender a preço de banana as refinarias já amortizadas. É isso que é mais fácil. Então, quando diz a Petrobras tem um monopólio, Petrobras não tem monopólio já há muitos anos. Os investidores estrangeiros não fazem refinaria porque não querem, porque é mais cômodo para eles importarem das suas refinarias estrangeiras. E para a gente, não. A gente tem que criar refinaria aqui para ter emprego na criação da refinaria, na manutenção dos trabalhadores. É isso que a gente precisa. É isso que desenvolve o país. É industrialização. É salário que faz crescer o país.
É isso. Ô, Silvio, é o seguinte. Que tipo de problema, se é que há essas pressões aí produzidas dentro da Petrobras, trazem a vocês, trabalhadores? Vocês sentem, de alguma forma, essa crise refletindo dentro da empresa? Fala um pouco a respeito disso, esse ambiente conturbado, como é que isso alcança os trabalhadores?
Olha, Anderson, hoje eu sou aposentado, então não posso falar muito de dentro da Petrobras, mas posso falar de fora, né, porque temos relações diretas com a Petrobras que são impactadas pelas decisões do presidente. Por exemplo, nós estamos há quase um ano num grupo de trabalho que envolve a Petrobras, a Petros e os sindicatos e associações representativas, né, para discutir uma solução para o nosso problema de equacionamento. A gente não aguenta mais. Tem montes de pessoas com contra-cheque zerado, porque estão descontando, é zerado. A pessoa chega no final do mês e tem zero no contra-cheque, porque os descontos de assistência médica e de equacionamento zeram o contra-cheque. Então, o pior disso tudo é que a gente está pagando uma dívida que não é nossa, gente. Se a gente estivesse pagando uma dívida nossa, olha, mal que vai fazer. É dívida, temos que pagar, mas não é o caso. Essas dívidas são da Petrobras. Só para você e os radio-ouvintes terem uma ideia. Em 2020, nós entramos com uma ação na Justiça, uma ação civil pública na 18ª Vara Federal do Rio de Janeiro, pedindo que a Petrobras pague suas dívidas. Entre essas, estava a dívida do Sopão. O Sopão foi um incentivo que a Petrobras fez ainda no tempo do Collor, Achille do Collor, para os trabalhadores se aposentar, ganhavam dinheiro para se aposentar. Naquela época não tinha, a aposentadoria não era por idade, era por tempo de serviço. Então a pessoa tinha tempo. Então o que acontecia? As pessoas se aposentaram muito antes do que deviam. Então a parcela que recebia do INSS diminuiu e a Petros, que complementava, aumentou. Isso trouxe um prejuízo estimado à época em 2 bilhões de reais à época. A gente entrou com essa ação na justiça há mais de 20 anos. E até hoje, no que eu acho que é uma prova da validade, da justeza da nossa causa, é que não tem decisão de sequer de primeira instância. 20 anos. Só a questão do Sopão corrigida hoje são 15 bilhões de reais. Então é isso que a gente está querendo. Tem que resolver, gente. A Petrobras tem que enfiar a mão no bolso, assumir a sua responsabilidade. A Petrobras tem responsabilidade. Ela usou várias vezes esse voto de Minerva do Conselho Deliberativo para aprovar operações que foram prejudiciais a Petrobras, prejudiciais aos participantes assistidos. E a gente não pode agora ficar com uma mão na frente e outra atrás, tendo que dividir meio a meio com a Petrobras. Não. Ué, não foi a Petrobras que decidiu tomar determinadas decisões? Então ela assume o risco dessa decisão. Nós não tomamos. Por exemplo, de novo, volto à história do Norte Energia. Nós votamos contra, fomos contrários. Nós fomos contrários. A Petrobras usou o voto de Minerva e aprovou por voto de qualidade. Então ela não tem responsabilidade por isso. Isso agora dá esse pepino que está dando. O prejuízo já é enorme. Já perdemos muito mais de 1 bilhão nessa operação. Muito mais de 1 bilhão. E ainda temos essa espada de Damocles na nossa cabeça, que é eventualmente ter que participar dessa fiança da Norte Energia, do Belo Monte, junto ao BNDES. E aí seriam mais 2,8 bilhões de reais saídos do nosso plano.
O Silvio, eu queria falar um pouco a respeito ainda da direção da Petrobras, essa possibilidade do Aloysio Mercadante assumir a presidência da empresa. Vocês acreditam que o nome do Mercadante é um bom nome aí para ficar à frente da Petrobras, caso o presidente Lula resolva fazer essa troca no comando da empresa? Como é que você avalia a possibilidade do Mercadante, se ele tem capacidade de levar à frente a gestão da Petrobras e, acima de tudo, uma gestão voltada aos interesses do povo brasileiro, né, Silvio? É disso que a empresa deve se prestar, né?
Pois é, Anderson, a gente volta à mesma história. Né? Quem está na presidência da Petrobras é um subordinado, é um escolhido do presidente. Então, qualquer um que seja, ele tem que cumprir o que o presidente manda. Então, o que a gente precisa, eu não tenho nada contra o Mercadante, porque o Mercadante é uma pessoa competente, acho que teria total condição de tocar a Petrobras. Mas depende da orientação que ele vai ter. O presidente vai dizer, ó, faça isso, ele tem que fazer o que o presidente mandar. Então, não podemos aqui transferir responsabilidade. A responsabilidade pela Petrobras é do presidente Lula, porque é ele quem escolhe o seu presidente e determina a sua linha política. Então é isso, presidente Lula. Ele está esperando, coloque quem o senhor achar melhor na direção da Petrobras, mas defina que vai cumprir o que se prometeu na sua campanha, que íamos ter redução de combustíveis, não nessa merreca que teve agora. Os acionistas minoritários estão detestando. Acharam, pô, isso é um absurdo. O lucro da Petrobras caiu 33%, mas o lucro das outras grandes também caíram nessa mesma faixa. Caíram 34%, 30 e tantos por cento. Então não foi nada exclusivo da Petrobras essa queda. Agora, o que não pode é, de novo, escorchar a população brasileira para alimentar acionista gordo no exterior. Isso não dá.
Silvio, eu queria encerrar aqui o nosso papo mudando um pouquinho de assunto, né? Porque eu queria te perguntar a respeito de como é que ficou a questão da AMS de vocês, petroleiros, né, Silvio? Se eu não estou enganado, haveria lá uma reunião na última sexta-feira para tratar desse tema. Vocês queriam um custeio do plano de saúde, pois pelo menos, em 70%, 30%, ou seja, 70% sendo pago pela Petrobras e 30% pelos trabalhadores. Houve algum tipo de entendimento em relação à AMS, Silvio?
Olha, o problema da AMS é com o governo federal, não é com a Petrobras. A Petrobras, no nosso acordo, já disse, olha, a gente volta para 70-30. Hoje estamos em 60-40 e estávamos caminhando para 50-50 no governo do inelegível. Né? Mas, não, a gente pode votar, já está previsto, desde que a CGPAR, as resoluções do governo permitam. E a CGEPAR 42 e 49 não permitem. Estão para ser mudadas, ficaram ser mudadas em maio. Uma coisa que eu não entendi até agora é por que, quando teve essa discussão lá no final do ano passado, isso não foi resolvido na hora. Ah, não, porque o governo não pode fazer isso agora por causa do orçamento. Era simples. Era só falar, vamos assinar agora e vai valer a partir de 1º de março de 2024. Não vejo o menor problema que isso tivesse sido feito. Não, não, a resolução vai mudar em março. Março passou, a resolução não mudou, está prometido. Mas promessa, você sabe, quem gosta de promessa é santo.
É isso, é isso. Ô, Silvio, a gente vai continuar de olho aí em relação a tudo que acontece na Petrobras, o que é que está envolvido aí nessas disputas na empresa. Eu quero agradecer demais agora, por hora, essa tua participação com a gente aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por ter conversado com a gente aqui no programa de hoje. A gente espera aí que a situação da Petrobras dê uma amenizada ao longo dos próximos tempos e, acima de tudo, que o novo presidente, evidentemente, se o Jean Paul vier a ser trocado do posto, que o próximo presidente, de alguma forma, defenda os interesses nacionais. É isso que a gente espera e que a gente precisa, né, Silvio?
É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade de expor minhas ideias aqui. E lembrando que, de novo, o que a gente precisa é que seja dada uma diretriz, como foi dada na campanha do presidente Lula. A Petrobras vai ser dirigida pelo interesse nacional. A Petrobras é a indutora do crescimento nacional. A gente não pode abrir mão disso. A Petrobras é que empurra a indústria desse país e tem que continuar sendo assim, porque é uma história de sucesso no país. Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima, companheiros.
Obrigado, Silvio. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Silvio Cinedino, ele que é conselheiro fiscal do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro e também do Plano Petros, falando aí conosco no Faixa Livre a respeito dessas questões relativas à Petrobras, enfim, falando sobre as disputas dentro da empresa, essa possibilidade do Jean Paul Prats, presidente da estatal, ser descartado, demitido do cargo. O presidente Lula vai fazer algumas reuniões no dia de hoje para tratar dessa questão da crise dentro da Petrobras.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.